O Crime e o Castigo. As histórias e a atualidade contadas por António Loureiro, antigo agente da Polícia Judiciária. Quarta-feira, às 18h, em direto, na Rádio Valor Local.
Boa tarde, bem-vindos a mais um Crime e o Castigo com António Loureiro. Olá, boa tarde, como está? E hoje vamos falar de um dos crimes que ficou no imaginário dos portugueses pelos maus motivos, o gangue do multibanco e o assassinato de Ana Cristina, uma rapariga que no dia 22 de agosto de 1992 passava férias no Parque de Campismo da Costa da Caparica, despediu-se dos pais para ir ter com o namorado e nunca mais foi vista. Muitas foram as teses que se desenrolaram relativamente ao seu desaparecimento, mas 2 anos e meio depois de Ana Cristina ter desaparecido, a Polícia Judiciária desmantelou o gangue responsável por vários raptos em Lisboa e os presumíveis autores do homicídio, Rui Gomes, Eduardo Cardoso e Ana Maria. Mais tarde, Rui Jorge Oliveira Gomes, um destes membros do gangue do multibanco, foi assassinado no estabelecimento prisional de Val dos Judeus. O António Loureiro era agente da PJ na altura do crime contra Ana Cristina e depois estava também à frente como diretor em Val dos Judeus na altura em que Rui Jorge Oliveira Gomes foi assassinado. António, falemos então um bocadinho deste crime, deste gangue do multibanco, que foi uma das histórias da criminologia em Portugal mais conhecidas e em que o desaparecimento de Ana Cristina foi muito badalado à época, não é?
Sim, portanto, eu tenho contacto com essa situação, ou com esse caso, o gangue do multibanco, em duas situações diferentes, como a Silvia já descreveu. Eu era agente da Polícia Judiciária à data desse crime, que foram... Esse foi realmente aquele que teve mais impacto, mas este gangue, composto por três indivíduos, um casal e mais um outro de mais idade, cometeram vários crimes na zona de Lisboa, e então todos com as mesmas características. Eles abordavam as vítimas a entrarem para os carros e sequestravam-nas, portanto, levando-as para Tinham inclusivamente uma casa na margem sul, para onde levavam as vítimas. E o intuito, o objetivo, portanto, o móvel do crime era apossarem-se dos cartões multibanco e, portanto, torturando as vítimas, conseguiam obter os códigos e, portanto, procediam a vários levantamentos dentro das possibilidades que têm. Que os levantamentos podem ter de determinados valores. Eles chegaram a ter sequestradas mulheres, era normalmente o objeto da intervenção eram mulheres sozinhas, portanto já com alguma autonomia, tinham viaturas e era na altura da entrada que entravam nas viaturas que eram abordadas por eles, ameaçadas normalmente com faca. Mas inclusivamente estavam paradas em sinais de trânsito e eram nessa altura que se dava o ataque. Na altura não era muito vulgar, hoje mais tarde é que começámos a ter aquelas notícias do carjacking, mas isso é uma coisa relativamente em que é usada a violência para os bandidos se apossarem de viaturas. Naquela altura isso não era muito falado, mas começaram a acontecer muitas notícias de crimes da mesma natureza, portanto com o mesmo modus operandi, como se diz.
Este gangue mantinha as vítimas enclausuradas na casa onde tinham para esse efeito.
Curiosamente o casal até tinha filhos, não é? Portanto eles tinham uma vida organizada e até tinham filhos. Já não me lembro muito bem como é que entra o terceiro elemento, que era um homem mais velho, que eu depois mais tarde vou desenvolver e tenho mais uma história para contar sobre isso. E a questão aqui é esta: eles mantinham, inclusivamente na zona, nessa habitação, tinham uma carrinha que fecharam, estava fechada num local isolado, e isto foi sempre feito no sentido das vítimas não se conseguirem localizar em termos do sítio onde estavam. A carrinha, inclusivamente, tinha os vidros tapados para as vítimas não conseguirem. E isso atingiu foros de grande gravidade porque aconteceram naquele ano de 1992 e mesmo aconteceram muitos, mas mesmo muitos crimes desta natureza e com o mesmo modus operandi, o que apontava para um gangue devidamente organizado e já com alguma capacidade. E realmente eles tinham. Tinham essa capacidade, organizavam-se muito bem, a mulher e o jovem participavam, o indivíduo de mais idade também chegou a participar em alguns dos crimes, e tinham as mulheres isoladas ou sequestradas durante o tempo necessário para fazerem vários levantamentos, e depois elas eram libertadas em locais, portanto, escolhidos pelo gangue, de modo a que não conseguissem estabelecer uma ligação concreta com aquele grupo. É difícil até a investigação, porque como havia muitos casos e não havia, porque algumas das mulheres foram violadas, eram relativamente jovens e foram
violadas. E eles mostravam a cara durante o contacto, estavam com elas naqueles dias?
Sim, sim. Eram violadas pelo indivíduo mais jovem do trio, portanto pelo homem do casal, e que eram violadas por eles, e isso levou a uma outra reação também muito, muito normal das mulheres quando são violadas. Muitas delas não apresentam queixa porque o choque é demasiado traumatizante, e que muitas mulheres não se queixam pelo simples facto de terem sido violadas, e isso deu origem a alguns, como se costuma dizer na gíria processual, deu origem a cifras negras, ou seja, gente que foi portanto, vítima desse trio que não se queixou, justamente pelo facto de as senhoras serem violadas. No caso da Ana Cristina, portanto, o modus operandi, depois aquilo que apareceu na comunicação e até durante o julgamento, quando houve conhecimento público, ela é encontrada, o cadáver é encontrado, passado bastante tempo, desmembraram e colocaram o cadáver junto à Lagoa da Albufeira, ali na zona de Sesimbra. Eu não trabalhava nessa secção, em 92 estava numa outra secção, estava na secção de combate à corrupção, mas toda a polícia seguia com muita atenção isso, porque realmente foi uma situação que não era comum em Portugal, e levou a que toda a polícia tivesse alguma atenção.
Como é que se chegou à conclusão, como é que foi este desvendar do caso da Ana Cristina?
O caso da Ana Cristina e dos outros, vamos lá ver, se eles tivessem parado a atividade, provavelmente a investigação seria muito mais difícil. Mas depois...
Este caso da Ana Cristina foi dos primeiros, não?
Não era o primeiro, mas é aquele que leva de certa maneira ao desmantelamento do grupo, porque havia ali, no caso da Ana Cristina, um outro fator. Eu penso que eles, a certa altura, e isso mais tarde é falado, que eles teriam receio que ela os identificasse, porque como eles se mexiam ali na zona da Caparica, ela também era dali, tinha ali algumas ligações com aquele local. Eu penso que o gangue ficou atemorizado com o facto de ela os poder identificar com facilidade, que as outras vítimas eram escolhidas não por qualquer razão, embora tivessem ali um padrão de conduta, que era mulheres sozinhas, em determinadas circunstâncias.
E eram de sítios mais longe, porventura?
Sim, fizeram várias abordagens na margem norte do Tejo, normalmente em parques de estacionamento ou de superfícies comerciais. Também as senhoras paravam as viaturas em sinais vermelhos ou coisa que o valha, E os carros nessa altura, alguns deles não tinham esquemas de tranca, ou pelo menos as pessoas não usavam porque não se sentiam ameaçadas, não havia conhecimento deste tipo de modus operandi na criminalidade. E haveria um caso ou outro de entrada forçada em viaturas, mas com estas características, mulheres sozinhas, portanto com alguma desproteção, não era vulgar. E isso aconteceu. Era essa situação de vulnerabilidade que o trio aproveitava. Na Ana Cristina, isso foi falado, e na altura, se bem me lembro, de que eles tiveram o receio que ela os pudesse identificar, e por isso penso que ela é morta. É morta e em circunstâncias
Circunstâncias um pouco sinistras, não é?
muito sinistras, porque ela parece que foi violada sistematicamente, e depois é morta, e separado o corpo, é desmembrado, e depois, inclusivamente, na altura terá sido falado, não se, já não me recordo, que terá sido em parte queimado, ou uma tentativa de queima, e depois é enterrado junto à Lagoa da Albufeira. Há aí também uma coisa, nessa altura, quando acontece essa questão, e depois começou a ser entrevistado o pai da Ana Cristina, ou coisa que o valha, inclusivamente críticas para as autoridades de que não estavam a fazer aquilo que deviam.
Isto demorou quanto tempo até ser
Eu
descoberto o
penso que
gango?
demorou mais, cerca de 2 anos,
2 anos.
essa investigação. O pai começa a levantar questões, e começam a haver indícios que apontavam para aquilo. É óbvio, depois é trabalho policial, no sentido de vigilâncias, de verem mais ou menos a zona de atuação, as características da atuação, que apontavam para o mesmo. Eles, embora eram relativamente cuidadosos, mas, por exemplo, não podiam abordar as vítimas encapeçados ou coisa que valha, porque nos locais onde tentavam, onde fizeram, onde tentaram algumas vezes e consumaram vários crimes, eles aproveitavam-se realmente da vulnerabilidade, e provavelmente, se alguém visse à distância alguém encapeçado ou alguém encapeçar-se, teria havido outro tipo de trabalho, e as polícias ficariam muito mais alertadas. Penso que houve outras mulheres que foram violadas durante esse período de sequestro, e penso que inclusivamente isso era usado nessa tentativa de que eu falei há pouco. As mulheres, ao serem violadas, normalmente não gostam de falar disso, e inclusivamente nem apresentavam queixa.
Então tivemos casos de outras possíveis vítimas que nunca foram conhecidos.
Existe essa ideia, e ficou na altura a ideia. Aliás, a polícia na altura terá feito apelos para as pessoas denunciarem.
Ou só denunciaram o roubo e não denunciaram a violação.
Muitas vezes,
Nem uma
normalmente,
coisa nem outra.
não, nem uma coisa nem outra, mas normalmente as mulheres, porque isso depois iria implicar as questões da polícia normais, em que é que se passou, em que circunstâncias, como, quando, o quê, e então aí. Houve muita gente, e isso era falado na altura, que teria havido cifras negras, portanto, crimes cometidos por esse grupo, e que não foram denunciados. Entretanto, há vítimas. Eu só soube depois, mais tarde, quando estava em Valdos Deus, que houve vítimas que conseguiram ter alguma informação. Conseguiram ter alguma informação relativamente aos indivíduos em causa. Mas eles foram conseguindo operar durante esse tempo, quase de uma forma impune, e com um crime que pescou na altura, e ainda hoje, se ver os pormenores, o que levam ao homicídio, que são realmente, eram indivíduos mesmo, mesmo muito maus, apesar de ninguém que os conhecia, porque eles usavam como é que eu ia dizer, a própria estabilidade de família, com crianças e tudo, para ocultarem as atividades
Mas
criminosas.
tinham emprego ou nem.
Não tinham emprego, mas tinham as crianças, e havia alguma normalidade na vida daquelas pessoas, porque punham lá as vítimas e provavelmente quando as libertavam faziam as atividades durante a noite e que lhes permitia conseguirem ocultar essa mesma atividade criminosa.
Muito bem, beneficiar um pouco então do estigma destas mulheres terem sido apanhadas desprevenidas e não quererem relatar o que aconteceu,
Sim,
para ter durado tanto tempo.
sim, houve. É isso, era chocante para. É chocante, e ainda hoje, eu, durante a minha vida como agente da polícia, só lidei numa situação de violação, e é realmente uma situação muito complexa em termos daquilo que faz nas vítimas, do que provoca nas vítimas. As vítimas não querem falar disso. Nós dizíamos, mas olha, você tem que ir ao hospital para ser examinada, porque isso é absolutamente necessário. Ah, não, eu quero ir para casa lavar-me. Nós tínhamos coisas deste género, não. As pessoas não queriam, querem tentar esquecer o mais rapidamente possível e não gostam. E sabendo que provavelmente iriam ter que falar da situação em concreto, e estamos em 92, portanto já tem uns anos, era o crime de violação, e a perspectiva normalmente das mulheres é de que também. Muitas vezes as mulheres punham, ah, eu também fui culpada por ter feito uma ou por ter agido de determinada maneira, ou coisa que eu vá. Naquele caso, não, os únicos culpados era aquela gente, e concretamente o indivíduo mais jovem do grupo, que era realmente o indivíduo que da espécie humana só tinha a forma.
Muito bem, depois descobriu-se na casa dos criminosos o anel que Ana Cristina usava no dia em que desapareceu, e assim também o grupo acabou por confessar o assassinato da jovem portanto, da Costa da Caparica.
E deu muito trabalho à polícia porque para conseguir detectar o local onde estava o corpo.
Muito bem, depois o julgamento aditou 20 anos de cadeia, pena máxima, na altura para Rui Gomes e Eduardo Cardoso, e 18 para Ana Maria. Rui Gomes, que foi assassinado em 2001 em Vale de Judeus, conheceu este recluso? Isto já se pressentia que veio a acontecer?
Conheci perfeitamente o indivíduo, porque quando cheguei a Vale dos Judeus tive uma imagem. Normalmente eu procurei inteirar-me de quem eram os indivíduos, o que daqui há dias, acho que aqui num programa falei que o paradigma dos reclusos que lá estavam em cumprimento de pena de prisão era um indivíduo de 25 anos e 25 anos de pena para cumprir. Curiosamente, aparece depois associado ao Rui Gomes, e isto acontece um dia. Eu cheguei ao estabelecimento. Passado algum tempo, vieram-me alertar que tinha sido morto um indivíduo com uma série de facadas que tinha vindo. Para as pessoas entenderem, existe uma zona habitacional em Vale dos Judeus, que eram os pavilhões, e todos eles vinham ao pequeno almoço, que era no outro setor, aos refeitórios. Aliás, eu penso que já contei com aquele episódio da manada de elefantes em que partiram os refeitórios todos.
Exatamente.
Portanto, havia ali uma distância, e ele é morto na escada que descia dos pavilhões para o sítio que permitia o acesso ao refeitório. É morto com duas facadas. Eu achei. Na comunicação social apareceu que levou 18 e não sei quantos. Ele levou duas facadas e duas facadas que de alguém que ou sabia ou foi-lhe dito.
Nunca se identificou a pessoa que
Não,
o.
foi identificado, foi transferido de estabelecimento e acabou por morrer de sida. Acabou por morrer de sida o autor do homicídio dele. E toda a gente diz. A imprensa falava muito desta questão de várias facadas, mas não, ele levou duas facadas, uma no pescoço, que lhe cortou uma veia, uma das veias principais, e depois outra na perna, curiosamente também lhe cortou dos vasos sanguíneos principais. Portanto, ele morreu rapidamente. Eu, quando cheguei ao local, aquilo, para pessoas mais impressionáveis, era difícil ver, porque ele esgotou o sangue, apesar de ter sido chamado de socorro e não sei quantos, mas quando o socorro lá chegou, ele já estava morto, tinha e perdeu muito sangue porque lhe estava a sair pelo pescoço e pela perna ao mesmo tempo. Na altura tentou-se fazer logo o isolamento do perímetro para a investigação, mas começámos a aperceber-nos que havia alguma disponibilidade para falar do autor, porque aquilo é cometido nas escadas, não havia muita gente, mas alguém tinha visto o que se tinha passado. Veio a polícia judiciária e fez as investigações, mas nós já tínhamos algumas indicações relativamente ao autor. E curiosamente, por isso é que eu há pouco falei, curiosamente o autor foi esse indivíduo que era o paradigma, que tinha 25 anos de idade e 25 anos de pena para cumprir, portanto, vários crimes anteriores, desde tráfico de droga, a outros crimes também de roubo. Era um jovem e tinha sida, e a sida nessa altura era praticamente uma sentença de morte. E mais tarde, eu na sequência desse homicídio, eu achei muito estranho, fui contactado pelo pai da Ana Cristina como diretor do estabelecimento prisional de Val dos Deus, sou contactado pelo pai da Ana Cristina e tivemos uma conversa. Bastante, como é que eu ia dizer, uma conversa muito triste da parte dele, e para mim também não foi muito boa, que ele explicou-me as circunstâncias e o que é que aquilo causou nele, na família, aquelas esperanças que tinham, porque era estudante, era uma rapariga dinâmica, muito dinâmica, e disse-me que não sabia como é que ele tinha sido morto, mas acho que dizia ele que se tinha feito justiça e que devia ser feita justiça também, quer para o elemento feminino do gangue e para o outro indivíduo de mais idade, é que devia ser feita justiça.
Mas não estava o Ivaldo dos Deuses, ou está, quer
Não,
dizer,
não,
o outro homem,
o
pelo
outro
menos.
homem, o outro homem não estava em Val dos Deus. E depois passou-se uma coisa curiosa, o próprio sistema prisional, ela passou a ter no local, salvo ela estava em Tires, na prisão feminina de Tires, e passou a ter um tratamento, portanto, uma vigilância mais atenta. E o indivíduo, o mais idoso do gangue também. Mas aí, com o mais idoso do gangue, passa-se outra coisa importante. Eu penso que eles tiveram uma. Tinham a morte anunciada. Alguém quis a morte deles, alguém quis a morte deles e pagou para isso. Pagou para isso. O indivíduo mais velho do gangue, teve um. Não morreu, não foi morto, por mero acaso, porque estava no estabelecimento prisional de Coimbra, e por sorte os meios de socorro estavam muito próximos.
O tal de Eduardo Cardoso.
Sim, também teria sido morto. Como eu disse há pouco, tive dois contactos enquanto era diretor de Val dos Deuses, de uma outra pessoa que era marido de uma das vítimas do gangue,
Uma das sobreviventes do Fago, no fundo.
Sim, dessa sobreviveu e era uma pessoa já com um cargo importante, nas forças armadas, e que um dia qualquer liga para Val dos Deuses e diz que queria falar comigo pessoalmente. Eu recebi-o e ele também chegou lá e disse que se fez justiça. Disse umas quantas coisas que vão ficar comigo para o resto da minha vida, mas penso que a encomenda do assassínio dos três indivíduos passou por aí, passou por essa pessoa.
Portanto, eles, quando foram julgados, foram apenas julgados pelo homicídio da Ana Cristina ou também pelas outras
Não
vítimas?
foram julgados pelo conjunto de crimes, porque entretanto, depois com a investigação policial veio-se a determinar, provavelmente não todos, por causa daquilo que eu já falei anteriormente, mas por grande parte dos crimes que implicavam sequestro e roubo, não é? Porque possavam-se de várias quantias, muito dinheiro mesmo, que era levantado no, nos, com os cartões multibanco.
Muito bem, António Loureiro, vamos voltar já a seguir ao intervalo para falarmos da atualidade criminal. Até já.
O crime e o castigo. As histórias e a atualidade contadas por António Loureiro, antigo agente da Polícia Judiciária. Quarta-feira, às 18h, em direto, na Rádio Valor Local.